Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples, de um jeito bem descomplicado. Hoje é sexta-feira, dia 10 de outubro de 2025. Eu te convido a estar comigo a partir de agora aqui na Morada do Sol FM. Eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do agro. Estamos juntos de segunda a sexta-feira, trazendo os mais importantes assuntos do agronegócio para tratar com vocês. Hoje eu vou conversar com o Dr. Lando Botosso, que é advogado com atuação de mais de 20 anos de mercado. Ele é especialista em direito do agronegócio. E nós vamos falar de um assunto, gente, que infelizmente está aí nas principais rodas de conversas de produtores rurais, que é a dificuldade do acesso ao crédito rural. É sabido que para se trabalhar no agro, em especial na agricultura, é preciso de dinheiro, muito investimento, custa caro, mas esse dinheiro tem sido escasso no Brasil e tem sido muito caro também. E os produtores têm tido dificuldades de chegar até as instituições, de pegar algum juro subsidiado e muitas vezes têm que atender, né, a todos aquelas solicitações dos bancos, né, que inclusive agora estão proibidos de fazer venda casada. Então, a gente vai conversar um pouco a respeito desse tema e eu espero que você esteja conosco.
Morada no Campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no Campo, apresentação de Divino Ronaldo.
Toda sexta-feira, o poeta Lauro Vieira nos conta os causos de sua meninice no quadro Minha Infância na Roça.
Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Com o poeta Lauro Vieira.
Minha Infância na Roça. Houve um tempo em que na região da Fazenda Lajeado, propriedade do meu pai, era constante a incidência de chuva brava, com ventania, granizos e raios. Minha mãe e a vovó ficavam literalmente sem chão porque tinha que assentar e pôr os pés sobre alguma coisa mais alta. Tanto medo que influenciava no comportamento das crianças. Naquele dia, meados de setembro, o chão já estava preparado para o plantio do milho. Ainda não existia soja nessa região e era comum o uso do arado. Bem no finalzinho da tarde, levantou-se uma cortina de poeira e fumaça à frente de nuvens negras riscadas por relâmpagos. Ia começar o espetáculo. Veio chegando devagarinho até escurecer quase completamente, se não fosse os relâmpagos. Primeiro vento, arrancando algumas telhas dos beirais da casa e os granizos formando uma densa enxurrada. E o vendaval. Preocupações? Era a horta, as galinhas. Aí foi uns 40 minutos de extrema ansiedade. Só de manhã, pudemos confirmar que as galinhas ficaram ilesas porque o buleiro era debaixo da mangueira. Do mandiocal ficaram as varas das ramas e o fim da horta.
Professor, um abraço. Até a próxima sexta-feira. Eu vou para o intervalo comercial. Voltamos já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Atenção, Rio Verde. A Cressol chegou em nossa cidade. São 30 anos de história. E hoje é a terceira maior força do cooperativismo de crédito do Brasil. E sabe o melhor? A Cressol tem soluções financeiras para todos, pessoa física, empresários e também produtores rurais. Sempre com atendimento humanizado e próximo de você. Abra sua conta e venha crescer junto com a Cressol. Estamos na Avenida Presidente Vargas, número 2023, no Jardim Goiás. Anote o WhatsApp aí, é 64-99985-1862. Vou repetir para você, 64-99985-1862. Cressol, tudo começa por você.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
Um dos temas mais preocupantes hoje no Brasil é a quantidade de endividados. Aqui nós falamos muito do produtor rural, mas o brasileiro, de forma geral, desde as pessoas mais simples, mais humildes, até grandes empresários, estão endividados. E nós vamos falar hoje de endividamento. Vamos, logicamente, focar aqui no agronegócio, falar da dificuldade de acesso ao crédito rural. Muitos produtores com grandes dificuldades. E eu vou conversar com Lando Botosso, que é advogado com atuação de mais de 20 anos de mercado, especialista em direito do agronegócio. Doutor Lando, é um prazer recebê-lo aqui, seja muito bem-vindo e espero que nós possamos elucidar um pouco desse problema que tem chamado a atenção e está presente nas rodas de conversa, e principalmente de produtores rurais. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Vicente, pode contar conosco.
Doutor, o senhor tem já 20 anos de atuação e essa cara de rapaz...
Formei muito cedo, entrei na faculdade com 17 anos, formei com 21 e já iniciei já com estágio. Assim, eu não vou dizer que eu tenho um orgulho sobre isso, mas nunca prestei um concurso público. Tenho uma paixão pela advocacia, eu vejo como uma profissão sagrada, que no final da história eu consigo alavancar, né? Eu consigo ter meus rendimentos ajudando as pessoas. Eu vejo a advocacia de uma forma muito peculiar e muito carinhosa, na verdade. Então, comecei muito cedo, estagiei com 17 anos, formei, tirei o AB e sempre atuei na questão da advocacia. Então, já, vamos dizer assim, formei com 21, estou com 42, na verdade, já estou com praticamente 25 anos só de atuação direta. Esses 20 anos é praticamente com o AB.
Doutor, eu falei logo no início da dificuldade que o brasileiro vive hoje em relação a crédito. Juros nas alturas, muito, muito alto. Inflação galopante, dólar também em níveis altos, e as pessoas sem dinheiro, e o produtor rural no meio desse embrólio todo aí. O que está acontecendo, doutor, com a economia nesse país?
Divino, foi perfeito o início da sua conclusão. Por que eu te falo? A questão do crédito, vamos falar que vai ser o segundo ponto da questão do agronegócio, mas é uma questão nacional. O governo federal, se ele não fazer um ajuste fiscal, diminuição do gasto público, melhores fomentos, né, da economia, principalmente infraestrutura. Nós não temos praticamente 8 obras em andamento de estruturas a grande escala. Nós temos gargalos em questão de logística, questão de portos. Saneamento ainda é algo que ainda estamos atrasados em muito em várias regiões. Em detrimento disso, o governo hoje ele faz um caminho inverso. Ele aumenta as contas públicas. Todas as empresas, vamos dizer assim, estatais vinculadas ao governo, estão praticamente em inadimplência extremamente elevada. Nunca se gastou tanto, com tão má eficiência, vamos assim dizer. E isso é um reflexo direto no crédito, não só para o produtor, mas para toda a cadeia produtiva. Empresário, microempresário, própria pessoa física. Isso impacta em toda a cadeia. O principal fomento do... qualquer negócio é o próprio dinheiro. O que você vai fazer o produto é a expertise de cada negócio, mas o principal ponto é o dinheiro, é o fomento, é o capital. E quando esse capital ele é de difícil acesso e extremamente oneroso, ele reflete em toda a sociedade. Então o governo tinha que fazer o dever de casa, que era o principal, um severo ajuste de conta. Isso está acontecendo no país vizinho, Argentina. O Miele fez isso aí com uma certa, vamos dizer assim, eficiência, mas já está diminuindo a questão da inflação. Tem alguns pontos que vai ter algum enfrentamento da política, é normal no processo desse, principalmente da forma que ele fez, é bem abrupto, bem imediato. mas é necessário. O Brasil vai ter que chegar a esse ponto que escolher. Vai, e uma hora o governo tem que entender. Não adianta sangrar o empresário, não adianta sangrar o produtor. Somos nós que fomentamos a cadeia, somos nós que rodamos a roda. Sem o pagamento de impostos, amanhã não tem o pagamento de funcionário público. Então não adianta ter essa visão de esse inchaço da massa pública. Tem que diminuir e fazer um severo ajuste fiscal. Esse é o principal ponto que reflete em toda a cadeia produtiva no cenário nacional.
Falando de ajuste fiscal, como é que o senhor vê essa... Ano que vem nós teremos aí uma mudança na tributação. E, segundo dizem, nós seremos o país que mais vai tributar no mundo. Como é que o senhor enxerga essas mudanças? Porque tudo começou, era para ficar bonitinho, né? Era para reduzir os impostos, a carga tributária, mas cria uma exceção aqui, cria outra exceção ali, aí o deputado plano de tal tem uma classe que ele defende, e acaba que a coisa foi chegando num ponto que não tem mais onde se fazer exceções, e parece, pelo menos assim, é a visão que a gente tem, que todo mundo vai sair prejudicado nessa história.
Divino, o impacto vai ser imediato. Em 2026 já inicia, por exemplo, o regramento tanto da pequena e da micro, principalmente do prestador de serviço. O prestador de serviço é o maior campo, né, de trabalho, o maior fomentador da economia é o prestador de serviço. Hoje você está saindo de uma alíquota de 14, 15% para 25, 27%. Esse impacto vai ser imediato. A população não percebe o tamanho desse impacto. Nós não temos só a questão da reforma tributária, estamos tendo também a formalização, né? Mas a automatização da questão de emissão de notas. Isso vai ser imediato. Para te dar um exemplo simples, o microempresário que ele tiver no Simples Nacional, além dessa alíquota de 26%, ele não vai ter a possibilidade de dar desconto, tá? O abatimento de alíquota. A criação da lei, como você contou muito oportunamente, ela vem com uma maravilha, mas depois vai fazendo ajustes que vai fazendo ali o interesse real. Primeiro se ventila o que é, para todo mundo comprar a ideia e ninguém questionar, e depois que todo mundo comprar a ideia, eles fazem um ajuste ali no bastidor, né? Literalmente no bastidor. Então, o empresário, que ele vai estar no Simples Nacional, ele não vai conseguir proporcionar, quando fazer compra ou dedução, algumas reduções, né? Tipo como se fosse um cashback. E ele vai acabar com o preço dele mais caro, ou seja, ao invés de estar fomentando o Simples Nacional, vai ser o inverso. Então, vai ter que ter um melhor regramento contábil. A população já está totalmente sobrecarregada de dívida, de inadimplência, de carga tributária, e agora ela vai ter que fazer uma evolução contábil, e rápida. Então, estamos falando aí de alguns meses, porque isso aí é o efetivo já no início de 2026. No cenário do agronegócio, pior ainda. Esse enfrentamento hoje, que a grande maioria dos produtores são pessoas físicas, e esse impacto na pessoa física vai ser novamente 25%, 27%, que várias operações eram isentas, não vai ser mais. Imagina o produtor hoje todo tendo que fazer um movimento de virar pessoa jurídica, a dificuldade que é, a questão de livro caixa, a questão da transmissão na Receita Federal, tinha que fazer isso escalonado, o governo faz ao contrário, vai fazer uma pontuação muito agressiva. Lógico que se tem uma evolução, uma questão de abatimento, né, o cashback de imposto, mas isso não é a solução. A solução seria, sim, a redução da carga tributária. E essa reforma, infelizmente, ela é o inverso.
Você acredita que o sistema bancário não compreende o risco e a realidade do campo? A gente fala muito, né, que o produtor tem uma indústria a céu aberto. Ele não controla as variáveis de clima, né? Por exemplo, e ele está exposto a fatores externos. Por mais competente que ele seja, por mais que ele busque a melhor semente, o melhor insumo, por mais que ele plante no momento certo, se a chuva não vier, por exemplo, pode ser que as coisas não aconteçam. O que falta para o sistema bancário compreender isso? Porque a impressão que dá é que até hoje não compreenderam. Tanto é que a gente tem que ficar repetindo isso o tempo todo.
Divino, o que falta para o sistema bancário é empatia. Você foi preciso. O produtor rural, ele é o único que tem o risco da operação. Eu não vou falar aqui de slogan, mas quando tu fala de parceiro do agronegócio, não é parceiro. Hoje, o produtor rural, na verdade, o sistema financeiro, ele não é um parceiro, ele é um sócio. Em muitas operações hoje, infelizmente, ele é o dono. O risco é única e exclusivamente do produtor. Efeitos climáticos, estiagem, eventos de catástrofes, principalmente no Rio Grande do Sul, assolou no Rio Grande do Sul. Então, qual que é o risco da operação financeira? A operação financeira é o contrário. Ela está pautada ali em depósito compulsório, tem dedução de imposto quando tem um default bancário, tem uma baixa de prejuízo fiscal na parte contábil, mas não se perde o dinheiro efetivamente. Movimenta-se muito dinheiro de fundo, o próprio plano Safra, não é um crédito, é um plano de governo, é um dinheiro vinculado de imposto. Outros planos, como FSO, FNO, FNE, que são fundos constitucionais, que é dinheiro também vinculado, salvo melhor juízo, IPI, e uma questão de dedução também do imposto de renda. Então, a instituição financeira, na verdade, ela é uma gestora do dinheiro público, principalmente os grandes bancos, e o que mais fomenta o agronegócio. Falta empatia. Falta saber o que é a realidade do campo. Falta o gerente sair da agência e ver a realidade. Não fazer uma mera visita para vender produto. O desvio de finalidades, por exemplo, do plano rural, ele é agressivo. É praticamente impossível hoje o produtor ter acesso ao plano rural ou alguma linha de financiamento melhor, FCO, FNO, FNE, sem qualquer tipo de penduricário. Isso não existe. Fica-se na mão do gerente. E não só bastasse isso, como é uma engrenagem extremamente agressiva e que já está extremamente contaminada, diversos bancos são os maiores demandistas de ações trabalhistas. Se fosse tanta essa expertise, se fosse tanto parceiro, se fosse tão positivo, por que nós não estaríamos nesse cenário? Porque teria ação trabalhista de um lugar que é tão bom trabalhar, que é tão parceiro do agronegócio? São falácias. Contradiz com a realidade. Quando você levanta a realidade do cenário, é totalmente o contrário do que se aparece em publicidade. Então, falta uma empatia. É isso, falta uma empatia. Uma liberação de crédito sem desvio de finalidade, uma liberação de seguros sem vínculo com seguros, né, com as próprias plataformas do próprio conglomerado, uma melhor viabilidade de crédito para o produtor. Entender da dificuldade do produtor, saber quando ele tem a necessidade da prorrogação ou não, pode ser um caminho inverso, não o produtor pedir, mas o próprio gerente. Ele é que tem essa expertise, ele é que tem as ferramentas necessárias para isso. Mas é o contrário. Deixam chegar na última hora, desviam de finalidade não só a questão do plano, mas também fazem modulação. O produtor, a maioria das vezes, começa com uma questão de um plano Safra com a alíquota baixa, depois passa com a CPR com um valor muito maior. Passa por uma operação que é bancária, desviando totalmente a finalidade do crédito rural. Fazem novas operações para pagamento de cheque especial, cartão de crédito, título de catalisação, seguro. Então, falta empatia. É isso, não tem outra palavra. Falta empatia, saber da realidade. E quem precisa não é o produtor que precisa do banco, é o banco que precisa do produtor. Nosso país é... Uma grande parte dele é fomentado pelo agronegócio, somos responsáveis por 30% do PIB nacional. É o contrário. Quem nos deve favor são as instituições financeiras, e não o contrário. Então, teria que ter uma empatia melhor, saber do cenário, saber da dificuldade, antecipar situações, ter uma melhor análise de crédito, impossibilitar qualquer desvio de finalidade do crédito, plano, principalmente do plano Safra, e viabilizar o crédito justo, com taxas menores, sabendo que tem o produtor, ele tem que entrar e sair, não apenas vender, né? O gerente tem que parar de se preocupar com tanto em meta, que é sempre imposto pela diretoria, a gente conhece como é o sistema, a pressão que é em cima deles, mas entender a necessidade de um país melhor, de um produto mais barato, de um fomento mais efetivo e de um crédito justo, livre e sem desvio de finalidade.
Vamos para o intervalo comercial, voltamos já já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Pecuarista, o frigorífico de Cachoeira Alta agora está sob a administração da Ramax Group, que assume a unidade com seriedade, inovação e compromisso com você. É um novo momento, marcado por parceria e confiança, para garantir mais competitividade e valorização do seu rebanho. A Ramax está preparada para atuar lado a lado com quem fornece os animais, construindo uma relação sólida e duradoura. mais do que movimentar a economia local e gerar empregos, o objetivo é crescer junto com o pecuarista. Ramax Group, abastecendo o mundo com proteína animal da mais alta qualidade.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje eu estou entrevistando o Dr. Lando Botosso, advogado especializado em agronegócio, e estamos falando a respeito da dificuldade do acesso ao crédito rural. Deixa eu ver essa questão, doutor, da venda casada, que agora está proibida, inclusive. Você acha que o produtor rural finalmente vai ficar livre disso?
É crime. Sempre foi. É tipificado de várias legislações, mas infelizmente não. A comprovação é muito difícil, você tem que comprovar com a ação, mas tem várias associações que estão atuando nesse sentido. Tem procedimentos hoje, até no próprio CAD, sobre questão de desvio de finalidade, até de venda casada do seguro. Mas o produtor ele tem que entender que ele que tem o poder. Se o produtor entender que todos têm, ele tem o poder, o gerente não é amigo dele, até desculpa o jargão divino, mas o gerente, ou ele é seu gerente bancário ou ele é seu amigo. Os dois, ele nunca vai ser. É impossível, é incompatível. Lógico que aqui não vamos generalizar, mas vai ser exceção. Porque ele sabe que ele está tendo desvio de finalidade. Ele sabe que ele não poderia estar vendendo titularização. Título de capitalização não é um fomento. Muitas das operações, Divino, que a gente vê que diariamente no escritório, ela é muito triste. Vincula-se o quê? Libera-se 1 milhão, fazer uma conta assim. Libera-se um título de capitalização e o gerente fala, olha, fica tranquilo. Eu vou te liberar o título de capitalização, ele vai pegar 1 milhão, certo? Já vai perder 5% no projetista, ótimo. Vai ter que fazer o seguro mais 10, 15%, vamos falar em 15%, e vai fazer um título de capitalização de mais 10, 15%. Então, 30% do crédito dele que ele ia pegar 1 milhão, ficou 700. Gente, não, mas fica tranquilo. O título de capitalização, no ano que vem, você pode sacá-lo quando você for fazer o pagamento. Ótimo, o produtor sai na garantia disso. Só que é o inverso. Quando ele vai sacar o título de capitalização de 100 mil, ele vira 70. Divino. Aonde isso é uma viabilidade? Aonde isso é um fomento? Aonde isso é um auxílio? O que, que o produtor rural precisa de um consórcio? Nós temos operações aqui do produtor rural com 10, 15, 20 operações de consórcio, 10, 15 títulos de capitalização. É notório que ele não tem essa necessidade. Isso impacta no fluxo de caixa dele. E é muito difícil essa comprovação, mas o produtor rural tem que lutar. Ele não pode ficar na mão desse tipo de operação. Ele tem que denunciar, se possível, fazer levantamento de prova ou informação, levar uma testemunha, fazer uma gravação, mas nós temos que combater. E é um crime que já é famigerado, já, infelizmente, ele já está, vamos dizer assim, ele está enraizado. Então, é um procedimento que já é costume, né, corriqueiro de qualquer instituição financeira, principalmente as maiores. As menores ainda hoje, um crédito mais, vamos dizer assim, mais democrático, mais livre, tem menores essas possibilidades. Mas o certo mesmo é determinadas operações ser extintas, tipo catalisação, Divino, desculpa a minha expressão, não serve absolutamente para nada. Ele sequer, quando se você fizer o título de catalisação para você receber em 5 anos, se você fizer ele, vamos dizer assim, num prazo de 5 anos, ele sequer ele consegue fazer a valorização dele sobre a própria inflação. É patético. Ele não pode ser sequer chamado de investimento. É ridículo. E eu queria conhecer um gerente que tem título de capitalização. Eles vendem, mas não consomem. Não tem como isso continuar, não tem como isso perpetuar. E um dia a conta chega, e a conta está muito próxima. O produtor está sofrendo. A instituição financeira está tendo prejuízo fiscal, está tendo problema de contabilidade, está tendo baixa. O efeito vai ser para todos. Se não nos unimos, tirar essas arestas, diminuir as questões de operações, dividir de finalidade, o efeito vai ser todos. Estamos todos no mesmo barco.
O produtor rural, ele tem noção dos seus direitos quando ele contrata o crédito rural? Porque, da forma como o senhor colocou aí, eu concordo plenamente. Porém, muitas vezes o produtor ele fica com receio. Ele fica com receio, por exemplo, de entrar judicialmente contra uma instituição. E ele ter as portas fechadas. E o produtor, a coisa que ele mais precisa é de crédito. Tem duas coisas que ele precisa de ter. Nome limpo, né, para ter crédito. E precisa do crédito para poder plantar. Sem crédito, ele não consegue plantar. Ele tem a real noção dos seus direitos quando ele vai lá no banco e assina um contrato?
A grande maioria tem, Divino, mas você foi preciso. O produtor, além de eu ser totalmente fã, principalmente da resiliência do produtor, ele é muito, vamos dizer assim, é o principal ponto que ele verifica é esse risco de não ter acesso. Aqui, Divino, vamos falar aqui em Goiânia, né? Vamos dizer assim, até um ditado popular, né? Uma das pessoas mais importantes que você tinha que conhecer na cidade era o próprio gerente do banco, porque você ficava literalmente na mão dele na operação. E esse risco de não ter acesso, ele é evidente e, assim, e é uma contrapartida que o próprio banco usa, né? É como se fosse literalmente uma chantagem. O produtor sabe do direito, está no manual do crédito rural a questão da impossibilidade, né, da inviabilidade, da ilegalidade da venda casada. Todos sabem que não precisa desse produto, mas qualquer produtor que você conversar, ele fala, não, eu faço aquisição, eu não tenho acesso. Ou eu auxilio o gerente, ou o gerente não me auxilia. Então é um sistema muito viciado, e o produtor, ele é a vítima no final da história. Ele está de mãos atadas. E ele sem crédito, é como você falou, a produção dele depende exclusivamente do dinheiro. É o nome limpo, é a honestidade do produtor. E a gente, vamos falar aí de um todo sentido. Você vê produtores rurais com diversas dificuldades, mas nem o produtor rural, por exemplo, com ações trabalhistas. Isso é praticamente uma exceção. O produtor segue piamente o pagamento de diversos encargos. São extremamente honestos. Mas ficam à mercê, ficam escravos de créditos, de instituições financeiras, da engrenagem financeira que vai aprisionando. Mas ele sabe do direito, mas literalmente, ele fica assim, de mãos atadas. Não tem como fugir disso. A gente sempre defende o cliente antes do processo, Divino. Não adianta eu fechar uma porta e fechar o cliente. É o contrário. Nós temos que mitigar riscos, né, e opções. E o mais importante sobre isso é o plano Safra ser o quanto mais democratizado, mais pulverizado, não só cooperativas, novos players de mercado. Quanto mais instituições movimentarem ele, mais acesso ao crédito, melhor vai ser essa gestão. E principal, né, o principal ponto disso aí é a concorrência. Quando se deixa muito no monopólio de uma empresa só, essa questão não só desvio de finalidade, como também essa chantagem, ela fica muito mais agressiva, vamos assim dizer.
Aí o senhor acredita que, dentro desse princípio que o senhor colocou agora, instrumentos como CPRs, Fiagros, os CRAs, eles podem vir a substituir esse crédito bancário tradicional no futuro?
Eu só não acho, como eu tenho um exemplo que é muito peculiar para mim. Eu não vou citar nomes, mas é o, salvo o melhor juiz, é o governador do Paraná. Ele fez um fiagro do próprio Estado. Ele levantou do próprio Estado 180 milhões. Aqui, se eu posso fugir um pouco de valores. Levantou no mercado mais 2 bilhões e fez uma linha de financiamento para custeio, para empresa familiar, pequeno e médio produtor, exclusivamente, praticamente, do Estado do Paraná, com juros extremamente mais reduzidos. O governo, quando quer, quando tem iniciativa e quando entende a necessidade do agronegócio, é totalmente viável. O que falta mesmo é a vontade. O que falta mesmo é o interesse. O que falta mesmo é a coragem de enfrentar um sistema que está contaminado há muito tempo. Esse crédito, ele tem que ser liberado para todas as instituições da melhor forma possível, não só para uma ou outra instituições, para várias. Hoje nós temos uma evolução hoje de questões de fintech, questões de fundo de investimento, então nós temos que melhorar essa pulverização do crédito, ela tem que ser efetiva, melhorar os caminhos de acesso. Não tem uma linha, Divino, eu gosto muito desse exemplo, o próprio BNDES, ele tem uma linha de financiamento, que você primeiro faz o cadastro do próprio sistema do BNDES, você manda a sua documentação, o BNDES mesmo que faz a análise, ou seja, você não fica refém de nenhuma instituição de liberal ou liberal. O BNDES libera, você está apto a acessar o dinheiro do governo, que é o plano Safra, literalmente, principalmente subsidiar. E, na sequência, ele libera os bancos que atuam. E você pode fazer a operação totalmente online. Isso já aconteceu numa ação no Rio Grande do Sul, não lembro aqui exatamente a cidade, que foi comprovado pelo Ministério Público Federal a questão da venda casada e foi determinado o Banco do Brasil a fazer todas as operações no caixa eletrônico. Quando isso aconteceu, Divino, sumiu a questão de desvio de finalidade, venda de titularização, consórcio. Tem que tirar essa ponta. Hoje tem todos os mecanismos de fazer a formatização, vamos dizer, a computarização disso. O agronegócio hoje, nós estamos falando em agricultura 4.0, já está tendo a evolução no campo, quiçá na financeira. Então teríamos que ter melhores ferramentas. O governo, se quiser um incentivo para isso, tem todos os elementos. O Banco Central é extremamente evoluído. Basta vontade. Kirin, se tiver vontade, eu tenho total segurança que isso é possível.
Doutor, o produtor rural, ele muitas vezes ele tem vergonha de ver, porque ele é muito honesto. São pessoas que têm palavras, pessoas que têm fibra, pessoas que têm honra. E ele não quer ficar inadimplente. Ele quer pagar suas contas, né? Porque ele planta é para poder produzir, para poder ganhar dinheiro e poder dar dignidade para sua família, além de tudo, né? É possível renegociar dívidas junto aos bancos, dívidas rurais, estou dizendo, junto aos bancos, de forma justa e de forma legal, sem recorrer ao judiciário?
Divino, a questão do produtor, eu vejo isso no dia a dia. Praticamente, as questões que a gente atua, tanto individual e para ação social, não tem praticamente crédito trabalhista. Eles têm uma dificuldade muito grande, até mesmo do próprio Instituto da Ação. É uma barreira que eles têm que quebrar internamente. Então, a tamanha honestidade. Falar de questão de produtor rural querendo se beneficiar de ação ou de recuperação judicial é literalmente uma blasfêmia. É insultivo isso. O produtor rural não aceita isso, ele não é isso. Mas ele tem que fazer adequação. A grande questão que tanto procedimentos judiciais individuais ou até mesmo da recuperação judicial, que nada mais é uma negociação entre vários credores, é a única formato, é o único meio de parear, de melhorar as negociações, colocar no mesmo patamar de negociação. Quando você não tem esse sistema, você vai ter o próprio manual, as questões de prorrogação, e comprovar eventos climáticos, mas sem esses requisitos básicos para você fazer algum tipo de prorrogação, algum tipo de, vamos dizer assim, de suspensão, você literalmente fica na mão do credor. O credor é que comanda. E é muito simples, você não tem sequer autonomia para alterar o contrato. Eu queria saber do produtor que foi assinar o contrato, falou, eu queria alterar essa cláusula. É impossível, não troca. O contrato é padrão, é um contrato de adesão. Ele tem pouquíssimas ferramentas na esfera administrativa para melhoria. Ele pode sim ter um projetista eficiente, uma questão de fluxo de caixa, um planilhamento, né, um acompanhamento, essa evolução também é muito importante para o produtor, ele tem que ter essa noção financeira. O agronegócio hoje não é a plantação especificamente, colheita e a própria produção, mas principalmente ele tem que ter essa evolução financeira, é muito importante. A gente conhece muito produtor que ainda hoje atua na agenda, não, tem que ter um planejamento, é importante ter, né, funcionários competentes, a evolução, contador, a questão jurídica. Mas sem vários meios de você conseguir isso aí, sem a esfera judicial, infelizmente, na esfera administrativa, o produtor ele fica um pouco à mercê da liberalidade, né, da força da instituição financeira. No final da história, literalmente é ela que dita a regra.
Vamos para mais um intervalo comercial e já voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
DCCO 40 anos, força e energia para muito mais. Trabalhamos com soluções em energia, geradores Cummins e usinas solares e híbridas. As melhores máquinas do mercado, Komatsu, Bobcat, Dynapac e Epiroc. Portfólio completo em peças e assistência técnica. Tudo isso com a qualidade DCCO, com loja aqui em Rio Verde. Fale agora mesmo com nossos consultores no telefone 64-3613-0797. DCCO 40 anos. Força e energia para muito mais.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
Morada. O crédito para o agronegócio no Brasil é sempre dificultado. São poucos os valores que têm juros subsidiado, o produtor tem muita dificuldade de ter acesso a esse dinheiro e muitas vezes tem que enfrentar o juro de mercado, o que para o agronegócio é um grande risco. Eu estou conversando hoje com o doutor Lando Botosso, que é um advogado especialista em direito do agronegócio. Doutor Lando, por que que o Estado de Goiás lidera o ranking nacional de pedidos de recuperação judicial no agro?
O Estado de Goiás já tem, vamos dizer assim, não uma predisposição, mas um formato do maior número. Aqui já tem mais uma morte, vamos dizer assim, está mais difundida a questão da recuperação judicial, e a recuperação judicial não é um procedimento que foi muito visto lá atrás, ou de calote, ou de deságio de dívida, de proteção de patrimônio. Nada disso, Divino, é o contrário. Ela é a proteção da atividade, ela é preservar a atividade e dar melhores condições de pagamento. A questão, principalmente do Estado de Goiás, é por quê? Exatamente, às vezes, da própria evolução do sistema. E essa evolução do sistema, ela traz muito conhecimento. Eu falo muito internamente que a recuperação judicial não é que ela causa espanto à questão de credores ou instituições financeiras pela questão de discussão de dívida, do state peer, que é o prazo que ele tem de carência de pagamento de 180 dias, prorrogar para mais 360. Não. A recuperação judicial, ela traz algo que é o mais importante para qualquer ser humano. Ela traz conhecimento. A recuperação judicial, ela traz um conhecimento assustador para o produtor. Primeiro, ele tem que abrir uma pessoa jurídica. Ele tem que melhorar a contabilidade dele, a questão de livro caixa, o registro na Receita Federal, regularizar todas as situações pormenores, planilhar os débitos dele, saber o que é um fluxo de caixa, como ele vai pagar, como ele vai prosseguir, como ele vai aprovar um plano. Ela traz uma evolução financeira para o produtor que ele não tinha conhecimento. E, às vezes, o Estado de Goiás ele pode ser pioneiro exatamente nesse sentido desse, vamos dizer assim, é praticamente uma iniciativa de conhecimento, ver o que é realmente o Instituto. É importante o produtor conhecer a realidade do Instituto da Recuperação Judicial. Não é isso que se vende no mercado, muito menos instituições financeiras. Vendem como se fosse, não entrem, cuidado, é o risco, o que vendem. É o inverso. Ela protege a atividade, ela resguarda o produtor da sua colheita, ela resguarda as questões de bens essenciais, ela comprova o que tem e todos os bens ficam declarados. E ela é o inverso, ela traz conhecimento para todos os credores. Os credores vão saber quais são os ativos reais, quais são os devedores. Na recuperação judicial, tem um administrador judicial que é nomeado pelo juiz, ele acompanha, que faz um relatório de atividade mensal. Qual empresa que tem fora da recuperação judicial que tem esse documento? Não tem. O Ministério Público é um fiscal da lei, juntamente com o juiz, faz o controle de legalidade. A recuperação judicial, ela traz luz aos produtores, ela traz luz ao cenário, ela melhora as negociações, ela causa proteção das questões de bens essenciais para a produção, ela preserva a atividade, ela melhora o fluxo de caixa, ela é uma adequação do fluxo de caixa. E é provavelmente o produtor rural, com uma maior expertise, às vezes, no Estado de Goiás, uma questão de já ter verificado outros procedimentos, outras ações, entender melhor o Instituto. E, às vezes, pode ser esse o cenário que, vamos assim dizer, o Estado de Goiás é o pioneiro, né? O número um em questão de ajuizamento de recuperação judiciais.
Orlando, muito obrigado. Foi um prazer falar com o senhor. Ouvir tantas explicações interessantes, eu tenho certeza que o nosso produtor rural está muito mais informado agora com todas essas questões que o senhor colocou aqui. Eu te agradeço imensamente por ter estado conosco, por ter nos esclarecido essas questões.
Divino, eu que agradeço, conte sempre conosco, qualquer dúvida, vamos fazer também uma parte 2, está à total disposição, e é muito importante o produtor saber dos seus direitos, saber que tem meios deles proteger a sua própria operação, discussão, e a questão da recuperação judicial, discutir é um direito, não é nada injusto, não é nada ingrato, pelo contrário, é uma forma de proteger, preservar a atividade, que é o principal aspecto, é a principal bandeira do próprio escritório e é a que eu mais defendo, principalmente.
Eu conversei hoje aqui no programa com o advogado especializado em agronegócio, Lando Botosso. Ele já tem 20 anos de atuação na área. E nós falamos a respeito da dificuldade do acesso ao crédito rural. Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Segunda-feira, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia, aqui na Morada do Sol FM. Que Deus te abençoe, te guarde e te dê uma sexta-feira de muita paz, de muita alegria. Até segunda-feira. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.